Me conta, Brasil. Você sabia que o nosso país tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo? Quase 90% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, sem nenhum custo para o paciente. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 14 mil transplantes, um recorde. E apesar disso, a lista dos que esperam ainda é grande. São mais de 44 mil pessoas aguardando por um órgão. Por isso, setembro é verde, para incentivar você a se declarar um doador de órgãos. Uma atitude que muda tudo, um sim que salva vidas.
Em 2021, eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica, fiz hemodiálise por 6 meses. E em 2022, eu fiz o transplante renal com doador vivo. A minha mãe foi a doadora. Graças a esse ato de coragem, de amor, eu pude renascer para a vida. Então, o transplante, para mim, ele é sinônimo de recomeço. Para mim, o transplante ele significa uma nova oportunidade de abraçar a vida com mais intensidade.
E nós abraçamos essa causa, viu, Luana? Eu sou Keila Santana e declaro aqui em público que sou doadora de órgãos. Já avisei isso para minha família, ó, já tem tempos. E você, vamos conversar sobre isso? Para esse bate-papo aqui, nós convidamos quem cuida dessa área no Ministério da Saúde. A Patrícia é a coordenadora geral do Sistema de Transplantes aqui no Brasil, né, Patrícia? Muito bem-vinda.
Oi, Keila, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, um tema tão sensível, muito caro para a gente, que é a doação de órgãos e de tecidos. Vamos lembrar da doação de córneas, que é um tecido que melhora muito a qualidade da vida de quem precisa, né? De uma córnea para enxergar melhor o mundo.
Com certeza. E também aqui com a gente, mais uma especialista, né? Ela é coordenadora da atenção especializada no Ministério da Saúde. A Carmen veio falar aqui para a gente explicar tudo direitinho como que funciona o nosso sistema de transplantes aqui no Brasil. E esse sistema que afeta tantas vidas, é muito importante isso, né, Carmen? Bem-vinda.
Sim, sim. Olá, Keila. Olá, Patrícia. Uma satisfação muito grande estar aqui tratando de um tema tão importante, tão significativo para a vida e para a manutenção da vida das pessoas.
Vocês duas, a gente aqui não precisa nem perguntar, né? Já são doadoras, se declaram doadoras de órgãos. Mas e você aí do outro lado? Nós já vamos começar explicando aqui para todo mundo o que é preciso fazer para ser um doador. Patrícia, explica para a gente o que a pessoa precisa fazer. Ela precisa deixar registrado em algum lugar?
Não, ela não precisa deixar nada registrado. O que ela precisa fazer é conversar com a sua família, falar sobre o assunto, abordar o assunto no seio familiar e dizer, olha, numa situação de morte, eu gostaria sim de ser doadora de órgãos e de tecidos, como a córnea, por exemplo. Então é importante que se converse esse assunto no seio familiar e que se fale, se deixe registrado do seu desejo. Hoje existe uma iniciativa importante junto ao Conselho Nacional de Justiça, onde você pode deixar ali registrado que o seu desejo de se tornar um doador após a morte, né? Mas, ao final das contas, quem autoriza a doação é a sua família, o seu cônjuge ou seus parentes até o segundo grau.
E alguma outra condição, além dessa, a família tem a palavra final nessa doação dos órgãos, né? Mas, além disso, tem alguma outra condição que impeça a pessoa de ser doadora?
A pessoa precisa estar, não possuir doenças transmissíveis pelo sangue e nem comorbidades importantes, como, por exemplo, câncer em atividade, tuberculose em atividade, sepse, né, que é aquela infecção. A chamada infecção generalizada, descontrolada, sem tratamento, elas também descartam a doação de órgãos. Mas, no geral, a pessoa não possuindo doenças transmissíveis e a família autorizando a doação, não tem nada que impeça que você seja um doador de órgãos após a morte.
A Luana, a gente viu ali no depoimento dela, ela disse no começo que a mãe dela que foi uma doadora do órgão para ela, né? Doou em vida um rim. Como é que funciona essa doação em vida e a pessoa falecida? Como é que é essa relação, o Carmen?
Então, nós temos os doadores em vida, né? Que podem ser parentes até quarto grau de parentesco ou cônjuges, que podem doar um rim, um lóbulo do pulmão. São coisas que podem ser doadas em vida. E nós temos as doações de pessoas falecidas daí, né? Que são pessoas que aí, né, podem ser prováveis doadores e a família tem que autorizar. Importante falar que nem sempre todos os órgãos estão aptos a serem retirados para doação, né? Muitas vezes a família opta pela doação, mas nem todos os órgãos podem ser doados ou estão em condições de ser doados. Aí é feita toda essa avaliação.
Mas um doador que esteja com todos os órgãos aptos para doação, um doador pode salvar quantas vidas?
Há muitas vidas, né? Se a gente for pensar em dois rins, dois pulmões, né? Os dois lados dos pulmões, pâncreas, pele,
fígado,
córneas, né? Então, são muitas pessoas que podem ser beneficiadas. Nós também temos a doação de ossos, cartilagens, a medula, né? Então, aí depende muito de quantos órgãos ou que órgãos vão ser ou tecidos serão retirados desse doador.
De forma saudável, que estejam saudáveis.
E eu queria aproveitar a fala da Carmen para ressaltar a importância da doação de tecidos, né? Muitas vezes a gente fala de transplante de órgãos e acaba esquecendo dos tecidos. Os tecidos, eles são importantíssimos para garantir qualidade de vida, como as córneas, como a pele, como os ossos. Existem muitas pessoas que precisam, por exemplo, de um pedacinho de osso para restaurar a funcionalidade do fêmur, por exemplo.
Uhum.
Exato. Ou para fazer um implante dentário. Então, é muito importante também lembrar da possibilidade da doação de tecidos.
Então, a pele vai para queimados, por exemplo, né?
Por exemplo, para queimados.
A gente está aqui falando de doação, de número de transplantes. Isso tudo ganha um verdadeiro significado quando a gente conversa com quem ganhou a chance de renascer depois de um transplante. A Elaine, ela recebeu um novo coração. E isso fez toda a diferença na vida dela. Me conta a sua história, Elaine.
Oi, pessoal, meu nome é Elaine Gomes, tenho 47 anos e sou transplantada cardíaca há 8 anos e 10 meses. Eu fui diagnosticada com a doença de Chagas no ano de 2004. E entre 2004 e 2015, que foi o ano que eu transplantei, eu percorri uma longa jornada. E vou te falar, não foi fácil, mas eu tive determinação, muita força, muita persistência e consegui chegar até aqui. Mas teve uma coisa que foi o diferencial na minha longa jornada. Sabe o que foi? O sim para a doação de órgãos. Foi em 2015, quando eu achei que não tinha mais jeito, eu recebi o sim para a doação. E fez toda a diferença na minha vida. Eu renasci. E foi desse renascimento que eu pude viver muitas coisas lindas. Pude compartilhar momentos inesquecíveis com a minha família, me dedicar à causa da doação de órgãos. E é isso que eu venho falar com você. Se você não conhece a causa da doação de órgãos, não sabe como funciona, procure saber, porque uma vida salva até 8. Então, se é o seu desejo ser um doador de órgãos, converse com a sua família, só ela poderá fazer jus à sua vontade. Porque a vontade pode até ser sua, mas na hora que precisar, a decisão será deles.
Muito importante isso. Nossa, Elaine, obrigada por compartilhar sua história com a gente. É muito emocionante. Ô, Carmen, já esclarece aqui pra gente, os pacientes que estão precisando de transplante, eles ficam numa lista de espera? Como é que funciona essa lista?
Sim, é uma lista única, né, que é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes, né, e ela... Tem alguns critérios, né, que as pessoas entram nessa lista e elas permanecem ali na lista, né? Mas é uma fila única, né, para qualquer pessoa, não importa se é SUS, tem plano de saúde, enfim, é uma fila única gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes.
O paciente, quando ele é inscrito na lista, ele recebe um número único, né, que é chamado de RGCT, que é um número que identifica o paciente na lista. Então, ele recebe esse número e, através desse número, ele pode entrar no sistema, que é um sistema informatizado, que faz o cruzamento dos dados dos doadores com os receptores, e aí ele vai acompanhando a sua posição na lista todos os dias.
E quais os casos que ganham prioridade? Porque alguns casos são mais graves que outros, né?
Sim, os casos de urgência, nesses casos, eles ultrapassam a posição na lista de espera, né, por conta justamente da gravidade. A depender do órgão, por exemplo, do coração, do fígado, do pulmão, muitas vezes não é possível que a pessoa aguarde tanto tempo. Ela precisa rapidamente de um transplante. Existe uma condição, por exemplo, que é chamada de hepatite fulminante, né? Você já deve ter ouvido falar do infarto fulminante.
Exato.
Também tem a hepatite fulminante. A pessoa com essa condição, ela precisa transplantar em 48 horas. doenças. Então, ela não pode entrar, esperar apenas o critério cronológico, né? Ela precisa ser colocada em urgência, porque se ela não receber o transplante rapidamente, ela, infelizmente, pode ir a óbito. Então, essa, por exemplo, é uma das questões que priorizam ela na fila de transplante de fígado. Por isso que a gente não chama de fila, Keila. Ah. A gente chama de lista. Porque não é uma fila, assim, como sim, é uma pessoa atrás segunda, da outra, né? Até porque tem a questão da compatibilidade, por exemplo. É. Se o doador, ele tiver um tipo sanguíneo do tipo A, por exemplo, ele não pode doar para uma pessoa que é do tipo B, porque é incompatível, né? Então, por mais que o primeiro da lista seja uma pessoa do tipo B, se o doador for do tipo A, então ele não vai receber o órgão daquele por conta da compatibilidade sanguínea. Então, essas questões, é por isso que a gente não chama de fila, a gente chama de lista, porque existem critérios que fazem com que nem sempre o doador seja para aquela pessoa que está naquela primeira posição. Então, a pessoa que está na lista, ela sim, ela pode acompanhar, e se ela questionar, falar, olha, eu era o primeiro, por que que o órgão não veio para mim? Então, a gente vai saber se era por conta da compatibilidade ou se era por conta de uma pessoa que estava em absoluta urgência e precisou ser colocada em prioridade na lista.
E impacta também a localização que a pessoa está? Eu estou num canto do país e o órgão que está disponível para mim surgiu numa outra cidade muito distante. Isso impacta também nessa lista de espera?
Sim, isso pode ter repercussão na lista, porque alguns órgãos, eles têm um tempo muito curto, a gente chama de tempo de isquemia, que na verdade significa que é o tempo que o órgão consegue ficar sem a circulação sanguínea, né? Então, alguns órgãos exige um tempo de isquemia, esse tempo de sem sangue, um tempo muito curto, é o caso do coração e dos pulmões. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, né? A nossa extensão territorial é muito grande. Então, por exemplo, se tem um doador de órgão no estado do norte do nosso país e um receptor compatível no extremo sul, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse coração atravessar o país inteiro de coração para aquele, né?
Em
tempo hábil para uma extensão territorial tão grande. É por isso que esses doadores, eles são distribuídos regionalmente, loco-regionalmente, para que a gente consiga vencer as barreiras geográficas e consigamos atender as listas de espera de acordo com o tempo que o órgão consegue ficar sem sangue.
Carmen, como que é feita a abordagem às famílias quando a gente, o SUS identifica um possível doador, a pessoa está lá no caso já de morte declarada, como é que é essa abordagem para a família, para esse convencimento, essa conversa, essa informação, que às vezes também a família nem sabe dessa possibilidade, né? Para abordar a família e informar que isso é possível e pedir autorização?
Isso é bastante importante, né? Visto que é um momento muito difícil para as famílias, né? É um momento normalmente inesperado, onde elas estão fragilizadas. Então, a qualificação, né? Ter uma equipe, os hospitais devem ter equipes específicas, né? Comissões internas que cuidam dessa abordagem, né? Então, para orientar, para explicar, para falar um pouco sobre como se dá esse processo de doação, né? É importante dizer que é uma cirurgia comum, não há uma desfiguração da pessoa,
do corpo.
Né? Do corpo da pessoa, porque as pessoas têm muitas lendas sobre isso, né? Então, é importante que essa comissão interna dos hospitais, ela tenha capacitação, seja qualificada para acolher, né, as famílias nesse momento e poder conduzir o processo todo ali para a doação, né?
Aí nesse grupo tem médicos especializados, psicólogos?
Sim, sim, né?
Uma equipe multidisciplinar, né?
A equipe é multiprofissional, ela é treinada, ela é qualificada para esse momento, né? Que é um momento muito delicado, muito sofrido, né, Carmen? Então, os profissionais precisam saber abordar, precisam falar sobre morte, precisam explicar o processo de morte encefálica, que não é uma coisa simples de se entender para algumas pessoas. Então, essas equipes, elas precisam estar muito qualificadas, né, Carmen?
Sim, é importante também explicar para essas famílias o tempo, né? Existe um tempo, muitas vezes eles mantêm por um tempo maior, né, após o diagnóstico, para poder fazer a retirada, até que o receptor esteja pronto já para receber. Então, isso demora algumas horas a mais, né, para que o corpo seja liberado. E as famílias, muitas vezes, elas não conversam sobre isso. né, entre os familiares. Né? A mãe não conversa com o filho, a esposa não conversa com né, os pais.
Tem que ter essa conversa prévia para justamente quando chegar nesse momento de dor, de dificuldade, de sofrimento, você estar preparado para...
Exato, porque é um momento que não avisa, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. Qualquer um de nós pode se tornar um doador de uma hora para outra, né? A morte, ela não avisa quando vai chegar. Então, num momento tão sofrido, um momento inesperado, muitas vezes numa situação de trauma, a pessoa, né, não estava esperando. Então, ela está falando de vida e em poucos segundos ela está falando de morte. Então, é um momento muito delicado para a família, onde ela precisa ser entrevistada, acolhida, ela precisa ter retiradas todas as suas dúvidas para que ela possa dizer sim para a doação.
Ninguém espera um momento como esse, ninguém espera ter que tomar uma decisão como essa, né? No meu caso, eu perdi um esposo subitamente, né? Foi por um aneurisma e em poucas horas já entrou no protocolo de morte encefálica, onde é feito vários exames, enfim, né? Eu, por já trabalhar na área de saúde, já conseguia entender melhor esse processo, né? Mas ele tinha um filho, né, maior, irmãos, enfim. Então, nós chamamos toda a família, principalmente, eu priorizei que a equipe explicasse para o filho, para os irmãos, para que eles, junto comigo, pudessem autorizar essa doação. Eu, de pronto, já falei que eu estaria fazendo essa doação. Né? Não foi possível a doação de todos os órgãos, né? Tinha alguns órgãos, o pulmão, por exemplo, que ele fez parada respiratória, então não pôde ser doado, mas doamos os rins, pele, córneas. Né? Então, o coração também não pôde ser doado, mas isso por critérios técnicos, né? Mas nós autorizamos. Mas foi bem importante essa conversa da equipe com a família, né? Da equipe explicando todo esse processo, né? Porque é muito doloroso, é muito doloroso. Mas o que conforta é isso, né? Que pessoas estão vivas, né? Pessoas puderam ter a chance de prolongar a sua vida, de ter qualidade de vida, mediante aquele gesto ali no momento de dor em que a família decidiu, né? Eu decidi juntamente com o filho e com os irmãos a fazer a doação.
A sua dor não passa, né? A dor da família não passa, mas você sente um quentinho também no coração. Sim. De saber que outras pessoas foram salvas com seu familiar, com seu ente querido, né? Com seu amigo.
Um pedacinho dele continua vivo, né?
O Carmen, você estava falando sobre a morte encefálica, que ele foi decretado com seu marido, foi decretado com a morte encefálica. Como que faz essa diferenciação? Às vezes a pessoa está em coma, morte encefálica, vocês duas são enfermeiras. Como é que faz essa identificação dessa condição para ter certeza que a pessoa já pode ser um doador?
Existe todo um caminho a ser seguido para se declarar uma pessoa que estava em atendimento de trauma ou de neurocríticos, né? Como infelizmente foi a situação do esposo da Carmen, ele teve um aneurisma, que é uma condição neurocrítica, há todo um protocolo, uma série de exames que são realizados. E não, é diferente. A morte encefálica é outra coisa, é outro evento e não é coma. Apesar do coma ser uma parte dos procedimentos que são avaliados durante o protocolo de morte encefálica, o coma é reversível e a morte encefálica não. A morte encefálica equivale à morte. Tanto é que quando o médico declara a morte encefálica, naquele momento já é expedido o atestado de óbito. E por mais que, como a Carmen falou, o corpo é preciso ser mantido viável por procedimentos... Isso. Ele é mantido artificialmente, né? Porque a pessoa está falecida e o atestado de óbito já foi emitido. Então, ele é mantido com os batimentos cardíacos e hemodinamicamente, né, que é manter o sangue circulando por processos artificiais até que o receptor seja chamado, até que o centro cirúrgico seja preparado, porque, como a Carmen bem disse, é uma cirurgia como outra qualquer, né, feita em ambiente asséptico, com todo o cuidado e para que se dê tempo de fazer, se a família autorizar, a retirada dos órgãos. Então, morte encefálica é irreversível. E coma não, o coma ele pode ser reversível.
É importante falar, Keila, que são feitos vários exames, né, para ver se, de fato, aquele diagnóstico de morte encefálica se confirma. Né? É muito seguro o processo, não há possibilidade de haver
nenhum engano, nenhum equívoco.
Porque é confirmado isso mediante exames. Então, as pessoas podem ficar muito tranquilas que não vai ocorrer um engano. Quando é diagnosticado a morte encefálica, existem o protocolo que nós falamos, né? Esse protocolo, ele envolve uma série de exames, testes, né? Que são feitos
São dois exames clínicos, né? Com profissionais diferentes. É um médico que faz o primeiro exame, depois é um outro médico que confirma, para que se possa impedir qualquer viés, né? De confirmação. E depois são feitos exames complementares, para avaliar se de fato há ainda circulação sanguínea pelo cérebro. E depois, só depois desse protocolo feito é que, em caso positivo, é declarada a morte encefálica.
Gente, e para quem está precisando desse órgão, desse transplante, o transplante é o último recurso quando a pessoa não tem mais nenhum tratamento, né? Você está tratando uma doença crônica ali e aí, como não há mais nenhum outro tratamento, o transplante surge como a opção para a sua sobrevida. Como é que vocês avaliam os resultados? Como é que fica a vida depois do paciente que recebeu um órgão transplantado?
A alternativa final, né, muitas vezes, para uma pessoa que tem uma patologia crônica, como é o caso dos rins, que é um dos maiores números de transplantes que hoje nós temos.
É a maior lista de órgãos, portanto, as pessoas
já tentaram todas as alternativas terapêuticas, né, os tratamentos disponíveis, e não houve resultado. Então, ela precisa de um novo órgão para se manter viva. E após o transplante, em geral, lógico, né? É uma cirurgia, tem um período pós-transplante de adaptação desse órgão àquele corpo, né? Para que não haja a famosa rejeição ao órgão, né? Passado esse período mais crítico, né, do pós-transplante, a vida volta ao normal. As pessoas passam a poder fazer as atividades que tem vontade, que faziam anteriormente, e a expectativa
de vida... Em muitos casos, voltam a trabalhar, né, cara?
Sim, é vida normal, né? E a expectativa de vida aumenta muito. Aquela pessoa que estava ali...
Uma doença terminal mesmo, né?
É uma doença sem uma perspectiva de vida, muitas vezes, que se não recebesse o órgão, ela fatalmente iria falecer, né? Ela passa a ter uma expectativa de vida prolongada, ela volta a poder programar a sua vida, né?
Claro que a pessoa transplantada, ela fica imunossuprimida,
mais,
né?
Mais cuidados.
Ela toma alguns remédios para evitar a rejeição, como a Carmen bem disse. Mas a vida volta praticamente ao normal, com alguns cuidados, né? Evitando algumas situações, porque ela está com o seu sistema imunológico rebaixado para evitar a rejeição, mas ela retoma a qualidade de vida. Inclusive, nós temos transplantados que hoje são atletas.
Olha só!
Que não, é verdade, eles não faziam atividade física assim, rotineira, e nós temos aí atletas transplantados, temos Olimpíadas de atletas transplantados, temos receptores de pulmão, receptores de coração, que se tornaram atletas após o transplante.
Olha só, Patrícia, porque depois de um transplante de fígado, a Alice conheceu o esporte e virou atleta, gente. Olha, você estava falando e já apareceu aqui a Alice. Ela faz parte da Liga de Atletas Transplantados. Me conta a sua história, Alice.
Eu sou Maria Alice Oliveira de Souza, tenho 52 anos, moro no Gama, Distrito Federal, e há 11 anos eu sou transplantada de fígado. Em 2007, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, entrei em tratamento, permanecendo nesse tratamento até 2013, início, meados de 2013, e 40 dias depois de ser listada, eu recebi o melhor sim da minha vida, eu fui transplantada. E no ano seguinte, eu comecei a minha relação dentro do esporte, né, com o esporte, e comecei a praticar corrida de rua. Hoje, além da corrida de rua, eu também faço marcha atlética. Com isso, ano passado, eu tive a oportunidade de participar do Mundial para Transplantados, divulgando a doação de órgãos, conhecendo outras pessoas transplantadas, um evento muito especial de celebração à vida. Através do esporte, eu consigo divulgar a minha causa, que é a doação de órgãos, e mostrar o quanto o sim de uma família pode salvar outras pessoas, pode restaurar a vida de outras pessoas, assim como aconteceu com a minha. Seja um doador, avise a sua família, doe órgãos.
Gente, como é que um sim faz tanta diferença, né? Incrível, muito inspiradora a história da Alice. Parabéns. Apesar do Brasil ser referência no mundo, cerca de 3 mil pessoas ainda morrem por ano esperando um novo órgão que não veio a tempo, porque a recusa da família também é um desses principais entraves, né, gente? Como é que a gente faz para ajudar nesse processo, para que a família entenda a necessidade de fazer esse sim, de fazer essa autorização para doação de órgãos?
A família brasileira é uma família solidária. Quando ela é chamada a ajudar, ela ajuda, né? O que a gente precisa, na verdade, Keila, é qualificar os nossos profissionais para que nesse momento de muita dor, um momento muito sensível, eles possam entrevistar os familiares da melhor forma, esclarecer todas as dúvidas, para que a família entenda a importância da doação de órgãos e tenha a oportunidade de transformar esse momento tão doloroso, esse momento tão sensível, numa chance de vida para as pessoas. Então, sim, o Ministério da Saúde tem investido recursos na qualificação das equipes, justamente para que as famílias possam ser melhor esclarecidas, para que elas possam reforçar o que elas já fazem muito bem, que é doar, que é dizer sim para a doação de órgãos.
A gente vai aproveitar a presença de vocês aqui já para a gente derrubar alguns mitos, né? Porque a gente tem culturas muito diversas, religiões muito diversas, né? E alguns mitos envolvem o transplante. As pessoas acreditam em coisas que não são verdadeiras, né? Os órgãos, eles podem ser vendidos depois da morte de uma pessoa, Patrícia?
De maneira nenhuma. O sistema brasileiro, as regras, as normas do sistema brasileiro, elas têm uma série de medidas que impedem qualquer possibilidade de comercialização ou de exploração de vulnerabilidades, né? Então, não é possível. Até mesmo porque, Keila, uma doação de órgãos, ela envolve uma série de pessoas. São mais de 30 pessoas envolvidas no processo de captação e no processo de transplante. Então, todas essas pessoas estão compromissadas, todas essas pessoas fazem parte do processo. Então, é como se um fiscalizasse o outro, né? Então, o sistema ele é muito seguro e nós não temos caso de comércio de órgãos no Brasil. Então, é impossível e o nosso sistema ele tem vários dispositivos para evitar ou coibir essa prática. A gente não tem casos registrados no Brasil e o sistema a cada dia coloca mais dispositivos para evitar que isso aconteça.
Ótimo. Carmen, um outro mito é sobre o dinheiro, né? Uma pessoa que tem mais dinheiro, ela consegue passar na fila, passar na frente de outra pessoa que está na lista de espera?
Não, isso não é possível, né? Como já foi falado, existe uma lista única que tem critérios, né? Não é possível cobrar, né, por isso. Ah,
um famoso passar na frente.
Não, eu pago e eu tenho direito a receber o órgão antes de quem não paga. Não, isso não existe, né? A lista é única, é pelo SUS, é controlada pelo Sistema Nacional. Então, não é possível que uma pessoa, por ter dinheiro, passe na frente de outra.
O sistema, Keila, ele é informatizado, né? Então, nada é feito manualmente. O sistema cruza as informações do doador com o receptor e define ali através da compatibilidade sanguínea, compatibilidade antropométrica, né? Tamanho, altura, e através, em alguns casos do rim, por exemplo, a compatibilidade imunogenética, ele que define para quem é o primeiro na lista, né? Então, não, ele não vê a fonte pagadora. Então, não interessa se é convênio, se é privado, se é SUS.
Se você
interessa
tá no hospital particular. Lá,
não
tá...
interessa. Ele olha a compatibilidade.
Gente, olha, com esse último esclarecimento, nós vamos encerrar esse episódio que tirou tantas dúvidas, inclusive as minhas, e a desinformação impede que as vidas sejam salvas. Mas, antes eu queria que vocês ouvissem, em nome do SUS, o agradecimento de uma pessoa que fez um transplante.
Olá, meu nome é Roberto Melo, sou presidente do IBTX, Instituto Brasileiro de Transplantados. Tenho 60 anos... E há 8 anos eu fiz um transplante de fígado pelo SUS. Sem o SUS, eu não teria feito o meu transplante e não estaria vivo aqui hoje fazendo esse depoimento. O SUS salvou a minha vida. E eu tenho muita gratidão pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem mais de 30 anos e consegue atender praticamente 200 milhões de habitantes, que são os brasileiros. Obrigado, de coração. Muita gratidão pelo SUS. O SUS salvou a minha vida.
É, o SUS salva vidas, né? Salvou a do Robério e de muita gente aqui no Brasil.
Somos nós, são as pessoas, as famílias que dizem sim, que são os brasileiros. As vidas.
Somos nós que fazemos o SUS, todos nós.
É isso, gente. Uma vida pode salvar até 8 pessoas e melhorar a vida de diversas outras pela doação de tecidos. Todo dia é dia de conversar com a família sobre isso. E que tal fazer logo isso hoje? Envie esse episódio do Me Conta Brasil para eles, já puxa uma conversa, aproveita que é setembro e espalhe o verde por aí. Faça a sua última vontade ser a segunda chance de alguém. Eu convido você a continuar ligado aqui com a gente no Me Conta Brasil, porque toda quinta-feira tem episódio novo no canal da Secom no YouTube e às 7h30 da noite no canal Gov. Doe órgãos, salve vidas!